Acabo de vir, senhor presidente, lá do meu estado, do estado de Mato Grosso, onde esse final de semana tivemos vários eventos importantes lá no meu estado. Na quinta-feira pela manhã, pela noite, tivemos dois grandes eventos que eu vou citar aqui com mais tempo, mas na sexta-feira pela manhã tivemos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso o lançamento da Frente Parlamentar para a conclusão do VLT. O VLT é mais uma das obras inacabadas pelo evento da Copa do Mundo. Aqui na quinta-feira nós tivemos a oportunidade de fazer um evento na Comissão de Desenvolvimento Urbano, onde propus uma audiência pública para tratar das obras inacabadas do Brasil. E eu sempre tenho dito, senhor presidente, que a pior obra, a obra mais cara, é exatamente a obra inacabada, ou seja, porque foi aplicado o recurso público e a população não usufrui nada daquela obra que está ali parada e que, às vezes, com o tempo que ela vai demorando a sua construção ou fica parada, ela acaba causando um prejuízo ainda maior, porque depois tem que ser desmanchada ainda para reconstruir qualquer situação. E isso nós temos um hospital em Cuiabá, um hospital geral, uma construção há mais de 25 anos e que, infelizmente, está até hoje lá parado, um grande esqueleto, um prédio muito grande e que a população do meu estado, de Mato Grosso, visto que ali, principalmente em Cuiabá, a saúde pública, ela atende não só o Mato Grosso, como atende o estado de Rondônia, atende a Bolívia, que fazemos uma divisa seca com a Bolívia de 720 quilômetros, senhor presidente. Então, essa questão da saúde também é uma preocupação muito grande para o estado de Mato Grosso. E a mobilidade urbana, sem dúvida nenhuma, que foi um dos grandes desafios da Copa do Mundo. E é bom dizer que houve uma disputa muito grande durante o período da Copa do Mundo, da seleção das cidades subsedes, e todas as cidades com certeza queriam, todas as capitais. A luta era muito grande. O estado vizinho, o estado de Mato Grosso do Sul, trabalhou muito e houve até uma certa disputa. Mas aí, na época, coube a Mato Grosso, dadas as suas potencialidades, eu quero aqui elogiar o governo, na época, governador Blairo Maggi, que envolveu-se, conseguiu, então, junto com a sua equipe, fazer com que Mato Grosso pudesse ser uma das suas subsedes. Bom, veio depois o desafio da construção, e não foi fácil. E aí entra o governo Silval Barbosa, com a responsabilidade de buscar os recursos para a construção de tantas obras que o Mato Grosso precisava. E aí, senhor presidente, vem o papel de cada um de nós, como parlamentar, eu como deputado federal, na minha experiência de vários mandatos, busquei trabalhar de forma intensiva para ajudar o meu estado. Ali era independente de cor partidária. Aliás, sempre agi aqui desta forma, independente da cor partidária. Eu acho que na campanha, cada um sobe no palanque, faz a sua proposta, depois de eleito, principalmente nós, os eleitos, temos que ter humildade suficiente para buscar o apoio de todos e, claro, trabalhar para conquistar aquilo que a população tanto espera de nós. E assim fiz com as obras do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, Cuiabá. Conseguimos fazer um convênio com o governo do estado. As obras foram licitadas, relicitadas, porque aquela obra vinha há mais de 16 anos em construção e não concluía. E muito foi feito, mas infelizmente não se concluiu a obra. Mas naquele momento da Copa do Mundo acabou atendendo, mas precisamos concluir aquela obra. E aí tenho trabalhado aqui junto à SAC, a Secretaria de Aviação Civil, também junto à Infraero, e hoje foi mantido o convênio e o governo do estado está tocando a obra e espero que se conclua aquela obra muito importante, porque o aeroporto de Cuiabá, de Várzea Grande, o aeroporto Marechal Rondon, ele teve ampliado mais de 3 vezes o número de passageiros que demanda aquele aeroporto. E o Mato Grosso, nós estamos numa condição extremamente privilegiada. O aeroporto de Várzea Grande é o segundo maior aeroporto do Brasil. Nós estamos no centro geodésico do Brasil e no centro geodésico da América do Sul. Por isso eu tenho insistido em dizer aqui, junto ao governo federal, inclusive da possibilidade de fazer uma concessão daquele aeroporto. Muitos grupos empresariais, eu não tenho dúvida que terão interesse, porque Mato Grosso, além de ser o único estado que tem aumentado a sua riqueza, mesmo nesse momento de crise, é um estado que tem tudo para aumentar a sua produção para os mais 5, 10, 20 anos. Inclusive, eu vou falar daqui a pouco sobre o evento que tivemos da posse da ProSoja. Então, não só o aeroporto é importante, hoje, infelizmente, o aeroporto de Vargem Grande é tido como a menor nota no atendimento ao cidadão. Isso nos deixa assim, extremamente chateados, porque Mato Grosso hoje recebe empresários do Brasil inteiro, e é claro, está certo, tem que cobrar da classe política, e aqui é o nosso papel, exatamente, buscar as soluções. Por isso também, esta questão do VLT é outra bandeira que eu não abro mão, e quero apoiar a luta do deputado Emanuel Pinheiro, como todos, porque é uma obra que também foi aplicado mais de R$1 bilhão, lá já estão os veículos, parte dos trilhos prontos, e não serve nada à população. Ou seja, é mais uma obra inacabada, causando um grande prejuízo e uma insatisfação por parte da população. Alguns dizem, mas tem auditoria, teve problemas, alguém desviou recursos, que a auditoria, que o Ministério Público cumpra o seu papel junto com o Tribunal de Contas. Aliás, inclusive, nessa audiência pública que tivemos, lá estava o Tribunal de Contas a nosso convite. Agora, precisa ter celeridade e concluir essas obras para que o cidadão possa atender. Questiona-se se o VLT ou o BRT era o melhor. O importante é que decidiu-se pelo VLT. E não tem um que é melhor ou que é pior que o outro. O VLT é importante e o BRT também. Aliás, é bem possível ter o VLT e o BRT como uma forma de fazer o abastecimento, trazer do bairro as pessoas através do ônibus e ligar até o VLT, que seriam duas linhas troncais. E é bom dizer que o VLT não tem o objetivo apenas de carregar passageiros. Todas as obras do VLT no mundo, e eu já estudava isso há 20 anos atrás, tive a oportunidade de ir na Europa com aquela época com o pré-candidato, candidato a governador Antero, que foi senador aqui conosco, e lá fomos olhar e saímos de lá convicto que o VLT era o melhor meio e o mais eficiente para implantar na nossa capital, que foi uma cidade que teve dificuldades iniciais no seu planejamento urbano. Então, aquilo participaria, faria parte até do nosso plano de governo, junto com o Antero, e agora foi implantado o VLT. Implantado não, a obra está em construção. Claro que precisa ser feita as desapropriações, e por isso eu digo, o VLT não é só o meio de transporte, ele também faz parte de todo um projeto urbanístico da cidade, e aonde ele vai passar, tudo isso está previsto. Então é claro que um projeto desse não pode ser abandonado, e nós temos que buscar todas as energias no sentido de fazer com que essa obra seja concluída. E aí eu quero me somar, então, com o deputado Emanuel Pinheiro, com todos os parlamentares da frente, aqui na Comissão de Infraestrutura, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, de buscar as alternativas, todas elas, mas o importante é conseguir concluir aquela obra fundamental para a nossa capital e para Cuiabá e Vargem Grande. E aí eu disse lá, e é importante, temos que envolver a Prefeitura de Cuiabá, a Prefeitura de Vargem Grande, a Câmara de Vereadores de Cuiabá e Vargem Grande, já que também esse transporte ele é intermunicipal. Então, tem muito a ver com aquelas duas cidades, com aquelas duas administrações. Muitas obras na Copa já foram feitas na questão da mobilidade, inclusive aqui como parlamentar, sempre numa boa relação no Ministério do Transporte, já que o Ministério do Transporte tinha um ministro do nosso partido, o PR, e conseguimos recursos para fazer várias obras de trincheiras, desbloqueios, e os investimentos foram feitos e lá está servindo. Melhorou muito o trânsito da nossa capital com aquelas obras lá que foram feitas. Na época da Copa tinha muita crítica da qualidade da obra, o importante é que foi feito, está lá. Se alguém teve algum desvio, alguma falta de qualidade, 5 anos de responsabilidade civil e criminal das construtoras. Então, o importante é que nós fizemos o nosso papel. Conseguimos levar os recursos, e esses aí a fundo perdido. recurso do Ministério de Transportes, que o governo do Estado, então, não tem um endividamento. Aquilo foi recurso a fundo perdido que conquistamos aqui em Brasília através do Ministro de Transportes. E aí muitas outras obras, como o contorno de Cuiabá, agora a duplicação também, fazia parte desse trabalho. É claro que as obras da Copa do Mundo não ficariam prontas todas elas ao mesmo tempo, porque isso é um legado para a população, não só a questão dos jogos, mas também a questão do turismo que vem em seguida. Claro, e eu quero aqui dizer que em Mato Grosso, senhor presidente, não tivemos um incidente durante a Copa do Mundo, nenhum incidente. O estádio de Cuiabá foi considerado um dos melhores projetos do mundo, em termos de arquitetura, na ventilação, alimentação que foi servida, enfim, cumpriu o seu papel durante a Copa do Mundo de projetar Mato Grosso para o resto do mundo. Agora, claro, nós queremos que uma obra daquela não possa ficar também lá abandonada. Tem que criar eventos, tem que criar estrutura, tem que criar condições para que seja usado de preferência todos os dias e todos os meses do ano. Então, senhor presidente, eu quero aqui também está dizendo do evento que tivemos lá à noite na posse da AproSoja. Esse evento, senhor presidente, celebrou neste final de semana algo extremamente importante para o nosso Estado. Como havia dado conhecimento aqui em plenário, antes, na quinta-feira, aconteceu a posse da diretoria da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso, a AproSoja, entidade que congrega mais de 3.700 associados, constituída por produtores rurais ligados às culturas da soja e milho de Mato Grosso, atividades estas que formam o grande carro-chefe da nossa economia. A AproSoja passa a ser comandada agora nos próximos 3 anos, pelo produtor Endrigo Dalcin. É lá de Nova Chavantina, uma rica e potente região de Mato Grosso, que é a região do Araguaia. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, já falei aqui dessa tribuna. Mato Grosso hoje tem capacidade de produzir tudo que produz o Brasil. E só a região do Araguaia, que é uma nova fronteira agrícola, tem condições de produzir tudo que produz o Mato Grosso. Então, é uma região de terras férteis e, claro, que demanda muita questão da infraestrutura, mas que é extremamente necessário e ela pode responder se essa infraestrutura chegar em grandes índices de produções, de produção e, claro, de produtividade. A soja é responsável por metade da receita gerada pelo agronegócio do Estado, de importância fundamental. E até em 2025, a atividade deve crescer em torno de 60% para a área cultivada e de 74,4% na quantidade de grãos produzidos. A participação do milho, por sua vez, deve crescer de 18,1% para 38,5% a sua produção. Juntas, essas duas produções de soja e milho devem passar de 44,6 milhões de toneladas na safra 2013-2014 para 84,7 milhões de toneladas na safra de 2024-2025. Um acréscimo, senhor presidente, de 90%. Esse cenário foi projetado levando-se em consideração um avanço normal do agronegócio diante das condições atuais. Porém, é possível que essa projeção seja suplantada, sobretudo porque o novo presidente anunciou dedicação total para solucionar, dentro de um planejamento estratégico da entidade, 83 prioridades, todas apresentadas pelos produtores. E eu quero dizer com isso, senhor presidente, que é que Mato Grosso seguirá ocupando lugar de destaque na nossa economia nacional. Para se ter uma ideia, a balança comercial do agronegócio apresentou um superávit de 5,6 bilhões de dólares em novembro. E esse resultado é 15,5% superior ao registrado em novembro do ano passado. Enquanto o Brasil se consome numa crise política sem precedentes, que encaminha a nação a uma paralisia extremamente preocupante, as exportações desse setor ficaram 8,2% maiores em comparação com o mesmo mês do ano anterior. totalizando 6,6 bilhões de dólares. Portanto, estamos diante de um Brasil diferente, um Brasil expressivo, que dá resultados altamente satisfatórios. E esses resultados, senhor presidente, ocorrem pela força do trabalho e da vontade de crescer do nosso povo. E nosso povo, quando eu digo, é brasileiro de todos os recantos, principalmente os sulistas, que para lá foram para desbravar o Cerrado. Talvez isso sirva de inspiração, isso mesmo, inspiração para que todos aqui no Congresso Nacional, lá no Judiciário, no Executivo, nas prefeituras, nas câmaras, nas assembleias, assumam uma postura diferente e ajude o Brasil a retomar o seu protagonismo. Nesses 10 anos de existência da ProSoja, senhor presidente e colegas senadores e senadoras, temos visto várias conquistas do setor, resultado do trabalho coletivo empreendido pelos produtores e também esta entidade, com o aumento da produção e produtividade e a adoção de uma gestão empresarial da produção agrícola e a boa colocação dos nossos produtos no mercado internacional, o que dá significativa contribuição para o equilíbrio da balança comercial brasileira. E aqui eu quero destacar também o papel da Embrapa no nosso estado. Agora já temos uma sede da Embrapa em Sinop, que tem também desempenhado um grande papel. Precisamos reduzir os custos logísticos e garantir maior competitividade aos nossos produtos. Hoje, o produtor que tem uma propriedade em Sorriso, por exemplo, paga fretes muito superiores a qualquer outra região da América do Sul para poder acessar os portos e escoar sua produção. Isso é injusto e, claro, desnecessário, porque temos alternativas. A logística, infelizmente, continua sendo o maior entrave para o desenvolvimento da nossa produção. Eu quero aqui, então, cumprimentando o produtor Endrigo Dalcin, e quero manifestar dessa tribuna que estou associado aos objetivos da ProSoja, me colocando à disposição para ajudar e renovar e remover, claro, remover os obstáculos que existem para fazer com que esse setor avance ainda mais. E eu quero aqui cumprimentar também, em nome de toda a diretoria que sai, do ex-presidente Tom Sick, que é da minha cidade de Rondonópolis, ele que foi um excelente administrador, deu esse upgrade à nossa ProSoja e, com certeza, vai continuar apoiando a administração do Endrigo. Foram concorrentes, mas, como eu disse, concorreram, agora é hora de se unir, agora é hora de trabalhar junto, é hora de buscar as soluções para que o setor possa continuar produzindo. Como temos que fazer aqui, claro, também na questão da política brasileira. Outro aspecto que eu quero aqui estar colocando e registrar, senhor presidente, é a minha satisfação de ter participado da premiação Top of Mind, que outorga reconhecimento a 100 empreendedores em 4 segmentos, na indústria, no serviço, no agronegócio, no comércio e também, claro, premiando uma das famílias mais importantes que mais promove o desenvolvimento do nosso estado, e aí essa família de destaque foi a família Maluf. E eu quero aqui parabenizar os 5 irmãos, os progenitores dessa família, a primeira, a segunda, a terceira geração que lá estavam, que vieram, como contaram, lá do Líbano, saindo da guerra, para acreditar na força do Brasil, em especial de Mato Grosso. Em nome de todos eles, eu quero cumprimentar o nosso companheiro Guilherme Maluf, que é hoje o presidente da Assembleia e da segunda geração dessa família tão importante. E agora, inclusive, eles fizeram um grande investimento na cidade de Várzea Grande, próximo ao aeroporto, construindo um grande shopping center que já foi inaugurado e que já mudou o visual e, claro, impulsionando mais a força e o comércio da cidade de Várzea Grande. Considerado um termômetro para o marketing no estado, esse prêmio é uma iniciativa de um experiente profissional de mídia, colunista e empresário João Pedro Marques, cuja biografia consta grandes empreendimentos na área de comunicação, como é o caso da revista RDM. E esse prêmio reúne o que há de melhor e já é considerado o Oscar do Mato Grosso. A revista RDM, ela hoje está não só no nosso estado, está aqui em Brasília divulgando todo o potencial do Centro-Oeste. Me senti contemplado perante uma plateia tão vigorosa, formada por profissionais de mídia, renomados empresários, homens de visão e negócios, grandes personagens da vida do nosso Mato Grosso. Nesses dois eventos, senhor presidente, o que se pôde perceber efetivamente foi a materialização de um Brasil que dá certo. Um Brasil que queremos ver cada vez mais presente nas nossas vidas. Infelizmente, dentro do cenário nacional, 2015 termina em circunstâncias distantes daquilo que consideramos como ideal. Vivemos um momento preocupante, muito preocupante. Já estamos debruçados sobre o tema do momento, que é o impeachment. Mas é preciso que seja esse debate feito com responsabilidade, sem prejudicar a nação, como está acontecendo. Sempre tenho dito, já participei aqui do processo de impeachment há 20 anos atrás, do presidente Collor, e aí, inclusive, já tive a oportunidade de elogiar a figura do presidente Collor, a sua forma de sair de forma altiva, sem provocar nenhuma convulsão no país, poderia ele buscar as Forças Armadas, mas não. Foi um processo de impeachment tranquilo, em que prevaleceu o bom senso e, claro, tivemos, sem nenhum derramamento de sangue, sem nenhuma convulsão maior. E assim foi construída a história do Brasil. O presidente Collor hoje volta, está aqui no Senado da República, e quem escolheu foi de forma democrática o eleitor do seu estado. Isso é a democracia. Quem erra, paga, e a forma de pagar, claro, cabe à justiça a sua definição. Por isso é que eu quero dizer que a gente tem que ter aqui todos a cautela nesse processo. Não podemos fazer desse processo um processo traumático. Temos que observar todos os ritos processuais, inclusive na quarta-feira agora, o Supremo Tribunal Federal estará se manifestando exatamente para que esses ritos fiquem bastante claros. Por isso, nós não podemos fazer disso uma luta pessoal ou partidária. Nós queremos o melhor do país. Claro que hoje nós vivemos uma crise política e uma crise econômica ao mesmo tempo. E, ao nosso ver, a crise política ela acaba aprofundando muito mais essa crise econômica. Por isso é que temos que resolver, inclusive, entendo, de forma célere, para dar uma satisfação à população brasileira, para as mudanças que realmente o país precisa, principalmente na área econômica e, claro, consequentemente, na área política. Nós tivemos uma audiência semana passada na casa do presidente Renan, que Vossa Excelência lá estava, né, onde um grande economista lá colocou os seus posicionamentos e ele mostrando os caminhos errados que o Brasil tomou, mas manifestando, o Maílson da Nóbrega, manifestando de forma clara que ele entende que o impeachment, motivado apenas pelas pedaladas, não tem embasamento legal suficiente. Agora, é claro, nós estamos aqui num momento político também, por isso sempre dissemos aqui dessa tribuna, é importante, senhor presidente, e Vossa Excelência, que tem toda uma história, uma trajetória política, um dos parlamentares mais presentes aqui nesta casa, sabe que numa disputa eleitoral cabe principalmente a quem ganhou ter mais humildade para buscar o apoiamento, principalmente numa situação que o próprio Maílson disse, né? Essa Constituição brasileira, né? A forma que foi buscado os direitos do cidadão, principalmente a questão da nossa previdência. Se nós não tivermos correções, ela ficará ingovernável, essa nação. Então, nós temos que fazer as correções necessárias. Todos os candidatos a presidente da República prometeram que iriam fazer as reformas. Infelizmente, mais uma vez, não aconteceu. E reforma profunda, seja ela trabalhista, tributária, política, tem que ser feita principalmente no primeiro ano de governo.